No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
A carona do trenó de Papai Noel, a estação mais quente do ano, acabou de chegar no Hemisfério Sul. E em tempos de dengue, quem vem junto é o carro do fumacê para combater a dengue. Fumacê Golden Boys, mas vamos lá, porque a nossa amiga Regina Aradan, ela que é jornalista rádio apaixonada, vai conversar com a gente um pouco mais sobre ações desencontradas no controle do mosquito, que são, segundo ela, uma ameaça, inclusive, à nossa saúde. Talvez porque Regina Aradan, à luz dos conhecimentos que tem sobre a eficácia de alguns segredos vegetais da andiroba, por exemplo, aposte em outra profilaxia. Não é isso, minha amiga?
Cara, essa coisa toda precisa realmente de uma medida, de uma orientação focada, única, porque senão são ações que umas atrapalham as outras. Por exemplo, né, os inseticidas, esses fumacês que se fazem na cidade, além de intoxicar as pessoas, além de poluir, eles tornam os mosquitos mais fortes, porque a resistência, todo mundo sabe, a cada 2 anos, as indústrias de inseticida, elas têm que aumentar as porcentagens dos venenos, porque os insetos são muito resistentes. Eles são muito inteligentes, né? São biologicamente inteligentes, eles estão aí desde antes dos dinossauros, Mara. Né?
É,
então, essa é uma situação que preocupa, essa medida. Outra alternativa que criaram também, se não me engano, as universidades paulistas, colocam aí de 3 em 3 meses, mais de 800 mosquitos transgênicos na natureza, que seriam machos que iam copular com as fêmeas e as fêmeas não seriam mais hospedeiras dos mosquitos. E eu fico muito preocupada, isso me lembra muito o Jurassic Park, entendeu? Porque é mexer numa coisa que a natureza levou trilhões de anos para harmonizar. E o ser humano vai num laboratório e parece criança, né? Fazendo as suas experiências. E, na verdade, a gente não sabe que resultado pode ter isso verdadeiro com esses mosquitos.
É, e antes fosse, né, como criança, porque de infantil essa brincadeira não tem nada. Existe nela uma vontade de brincar de Deus, né, e dá no que dá.
É perigoso. Então, Mara, olha, o que eu gostaria de desejar para todo mundo, né, para os nossos ouvintes, muita sensatez, e uma noção muito profunda de que nós estamos vivendo tempos, Mara, de que o que importa são as pequenas atitudes locais. Porque os governos, não é só essa vergonha que acontece no Brasil, não. Está acontecendo quase que no mundo todo. As classes políticas viraram realmente antros, pessoas gananciosas e que só olham para o povo na hora da votação. Depois esquece. Então a gente precisa fazer ações pequenas e pontuais dentro da nossa família, dentro do nosso, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa comunidade. Então, olha, eu vou dizer o que eu faço, porque eu procuro, né, ter essa coerência. Aqui em casa, olha, eu faço café de manhã, eu sempre separo o pó de café e depois que eu rego minhas plantinhas, eu coloco pó de café em todos os pratinhos. Que esse pó de café, ele não permite a progressão dos ovos, das larvas, porque as mosquitas, elas copulam com o macho, depois elas ficam o ser humano, porque a nossa pele é mais fácil para ela, né? Tira o sangue, isso faz com que os ovos fiquem nidados, ela vai, coloca os ovos na água, em qualquer pocinha, mesmo se seca, aquele ovinho ali é danado, ele pode ficar 1 ano sem receber água, quando chega a primeira gotinha, ele vai e se abre e vira a larva, que depois vira o mosquito. É um ciclo muito rápido e perigoso. Então, quando a gente coloca o pó de café, isso foi uma pesquisa de uma professora, se não me engano, da Universidade de Bauru, isso foi muito divulgado uns anos atrás. Então, você coloca o pó de café ali e a larva morre. Eu faço coleta de água aqui. Tenho a preocupação de chegar lá e colocar um pouquinho de cloro, né, ou de água sanitária, que é para poder também não proliferar. Então, são pequenas atitudes. Comer inhame, você sabe também, não é? A aumentar a imunidade. E também os médicos homeopatas, eles têm aí uma formulazinha que serve como se fosse uma vacina. E não é caro. E as pessoas podem procurar os seus médicos homeopatas ou então ir, né, diretamente às farmácias homeopáticas e pedir essa fórmula anti-dengue, que serve tanto para prevenir como também para tratar depois. Aromaterapia também, os óleos de gerânio, óleos de alecrim, são óleos que, através do aroma, também ajudam na repelência, principalmente nos nenéns, né, Mara?
Ah,
que não
sim.
Dá para ficar passando ditipermetrina. Né? Aqui no Brasil você tem repelente para pele de bebê. Lá fora, nos outros países, é proibido para criança com menos de 3, em alguns casos, crianças com 10 anos de idade.
Pois é.
E aqui no Brasil se libera para fazer um óleozinho repelente para recém-nascido.
Pois é, então, criminoso.
Tem coisas que a gente não entende por que, que são permitidas. Mas eu aconselho muito aos meus clientes, aos meus ouvintes aqui também, que façam uma pequena mistura assim, de óleo de abacate, ou então mesmo de um óleo de andiroba, com algumas gotas de óleo essencial, ou de gerânio, ou de capim-limão, ou de alfazema, que além de ser gostosinho, também acalma o bebê, né, acalma as crianças e está fazendo um efeito repelente na pele também. Não é? Mas mais do que tudo, o que a gente tem que fazer é tirar todos os focos de mosquito ao nosso redor. É daquela história do beija-flor, né? De gota em gota, cada um apaga o incêndio na floresta.
Muito bem lembrado.
O elefante faz de tromba, né?
Ah,
o elefante
faz
de tromba, por causa disso o beija-flor não vai fazer a parte dele, vai, né, Márcia?
Ah, com certeza, amiga. Com certeza. Então, ficam aí as dicas da nossa querida Regina Aradan, ela que com sabedoria tem inclusive o programa Segredos Vegetais na Rádio Itaipava, que através dessa emissora você continue irradiando paz, esse amor profundo com o qual você se coloca a serviço da humanidade. Muito obrigada, gratidão.
Obrigada a você, querida, que foi a minha mestre no rádio.
Ai, meu Deus, é muito para mim, é muita honra. É presente de Natal antecipado, é, amiga?
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.